Bom dia aos ilustres colegas procuradores, os promotores, assessores, doutor Machado, doutor Augusto. Prazer tê-los aqui na nossa sessão, iniciando os trabalhos. Eu até, inclusive, mandei desligar o ar-condicionado, porque o clima está melhor lá fora e reflete aqui dentro. Está muito frio.
Está frio.
Tá. É. Mas vai dar, tá esquentando. Então, temos coro, né? No momento temos coro, então dou por aberta a sessão. Iniciou a leitura e discussão da. Pois não. É, não.
É.
É isso que eu ia dizer. Não, seria era o próximo. É. Então, como aberta a sessão, verificando que as ausências aqui justificadas dos ilustres colegas Rodolfo Marques, doutora Conceição Figueiredo, por motivos superiores, e por causa disso, como secretárias, eu pretendo e nomeio como secretária ad hoc o nosso novel procurador, doutor Eduardo Dávila, para assumir as funções na sessão de hoje, né? E aceitando o cargo, está nomeado. Registro aqui a ausência de Moacir Mota, também, que não pôde comparecer no momento, né? Tá, doutor Moacir, tá diferente, eu não sabia. Doutor Moacir Mota, quem que tá mais faltando aqui? Doutor Luiz Walter. Compareceu, não sei o motivo, mas deve ter um motivo justificado. Bom, aberta a sessão com coro, leitura e discussão da ata da sessão anterior. Se alguém tem alguma coisa a justificar, todos ficarem calados, considerando como aprovada. Bom, em seguida, passo a palavra do Procurador-Geral, eu aqui em exercício, mais uma vez, em razão de representação do nosso Procurador-Geral, doutor Rony Almeida, que se encontra hoje no estado de Goiás para sessão do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Brasil e posse do doutor Lauro, que está tomando posse como presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Tem sessão e posse, são dois acontecimentos continuados lá. E por isso eu lhe pedi para eu ficar, me convoco para substituí-lo hoje e amanhã, a razão da minha presença aqui na presidência, o que faço com muita honra. E também, usando da palavra, devo dizer que esta semana, anteontem, tivemos a posse comemorativa do nosso conselheiro Dr. Orlando Rocha Del Moreira, no Conselho Nacional de Conselho Nacional do Ministério Público Brasil, juntamente com mais 7 conselheiros, e que inclusive ele foi o orador dos novatos que assumiram, fez um discurso belíssimo, eu diria que, como sempre, iluminado, foi um belíssimo discurso, muito ovacionado. E razão do discurso, muitos dos procuradores gerais do Brasil pediram a ele para cinco estados, pediram até inclusive para ele fazer palestra nos respectivos estados. O doutor Rochadel, inclusive, naquele mesmo dia, depois da solenidade, teve reunião administrativa do conselho e foi eleito como presidente da Comissão de Assuntos Estratégicos do Ministério Público do Brasil. Tivemos também a alegria, devo confessar, do corregedor, que foi eleito por unanimidade, Cláudio Portela Rego, amigo nosso, meu amigo pessoal, já esteve aqui várias vezes em Sergipe, inclusive foi lá para o jantar comemorativo que o doutor Orlando Rochadel ofereceu, a comitiva de 130 pessoas de Sergipe, quase a aeronave da TAM foi só de membros do Ministério Público, foi quase fretada, deviam fretar, talvez fosse até mais barato. E contou com a presença de personalidades do mundo sergipano, como empresário, amigo dele, Luciano Barreto, o ex-governador, senador, deputado federal, Albano do Prado Franco, esteve lá, o senador Amorim, com seu staff, o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, o deputado Venâncio Fonseca, o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Vinícius, né? O prefeito de Socorro, Fábio Henrique, que estava lá com seu secretariado. Teve o deputado federal também, Laércio também, e Valadares Filho, e Márcio Macedo, e outras autoridades presentes, muita gente. A doutora Creuza Figueiredo foi lá também prestigiar o doutor Orlando Rochadel, e foi uma festa bonita, linda. Eu fiquei muito admirado com o prestígio. Foi, como o ambiente não ficou pequeno lá do Conselho, foi feito no auditório da Procuradoria-Geral da República. Só deve conhecer um auditório mais ou menos do tamanho do nosso. Ficou lotado de autoridades. O ministro da Justiça se fez presente lá. Inclusive, o ministro da Justiça teve um momento que eu estava com Rochadel, e ele procurou Rochadel para elogiar o conteúdo do discurso dele, que ele falou muito bem, foi feliz quando falou sobre o Ministério Público Brasileiro, a visão que ele tem do Ministério Público Brasileiro e do Conselho Nacional, a importância do Conselho Nacional do Ministério Público, porque é um órgão que ele entende que é um órgão agregador, um órgão orientador, e assim ele pretende manter as políticas do Ministério Público, uma política que cada vez mais engrandeça o Ministério Público, e por ser a caixa de ressonância hoje o Ministério Público da sociedade, e que entendemos que o Ministério Público está levando, de certa forma, o Estado brasileiro a reboque, por causa da busca da sociedade ao Ministério Público para melhorar as condições de desenvolvimento do Estado brasileiro. E essa união tem sido muito favorável e tem sido entendida como elogiável pelo próprio Executivo, como disse o ministro Cardoso. Entende que o Ministério Público faz um trabalho republicano. Isso, portanto, foi muito elogiado a fala do conselheiro Orlando Rochadel. E que hoje ele está se dirigindo também ao Mato Grosso, a Goiás, para representar o Conselho Nacional do Ministério Público na posse do presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, que chama-se, como é, doutor Eduardo Dávila, Lauro Machado, está lá representando. Pois não.
O senhor que está presidindo a sessão, colegas procuradores, colegas promotores, eu acredito que a posse do Dr. Rochadel enche de orgulho não só para o próprio empossado, como também para todos sergipanos, especialmente para todos os integrantes do Parque Sergipano. Razão porque, em face da magnitude, da importância do cargo, e tem um representante de Sergipe lá, eu requeiro, aproveito a oportunidade para requerer um voto de congratulações deste colégio.
Eu sugiro, eu adiro, claro. Agora eu sugiro que a gente fizesse talvez a todos os conselheiros empossados, né? Sim. Porque nós já fizemos um voto aqui quando o doutor Orlando foi eleito, escolhido. Mas acho que também os outros que tomaram posse, né, os novos conselheiros. Claro, com destaque
eu
para o doutor Orlando.
Oportuna, realmente, doutora. Até porque eu queria também acrescentar que os conselheiros novos que assumiram, junto com
o próprio presidente, o doutor Rodrigo Janot, que é o presidente do Conselho Nacional.
Estiveram presentes, foram, o Orlando ofereceu um jantar numa churrascaria em Brasília, e eles, para nossa grande alegria e mostrando a liderança de Orlando, foram comemorar junto com a gente, né? Muitos dos conselheiros e os novos que eu conheci lá, foram para lá. Alguns, teve um deles até que sentou ao meu lado, conversamos muito, né, no jantar, e que eu acho que é oportuno justamente esse voto de congratulação a todos que tomaram posse hoje. Pois não.
Eu só gostaria de complementar uma coisa, eu até concordo com a doutora Cristina, que a gente tem aqui estender os votos de congratulações a todos os conselheiros que foram empossados na terça-feira, até por uma questão protocolar, é necessário que a gente faça isso. Mas eu gostaria de propor, na verdade, até por questões de coração mesmo, uma ênfase maior ao colega Rochadel, porque o Ministério Público de Sergipe, aliás, Sergipe demonstrou um carinho muito grande, né? Quando nos deslocamos para lá, para Brasília, e é bom que fique até registrado isso, as próprias expensas, né? Ninguém foi com passagens nem diárias financiada por qualquer órgão público, nós fomos por conta própria, para demonstrar não só o carinho que a gente tem no plano pessoal com o colega Orlando, mas também da importância que essa posse teve para o nosso Ministério Público. Efetivamente é um membro nosso que está ocupando a vaga no Conselho Nacional, a vaga dedicada aos Ministérios Públicos Estaduais, e isso é efetivamente digno de nota. Então eu só gostaria de pontuar nesse sentido, que a gente, nesse voto de congratulações, desse uma ênfase maior ao nosso sergipano de coração.
É, sem dúvida, doutor Eduardo, você tem toda a razão. Realmente é um cargo que enobrece, né, o Estado de Sergipe e o Ministério Público de Sergipe. Então nós não podemos deixar de dar esse destaque e desejar sucesso, êxito, felicidade para todos eles, né? E que a gente já pode augurar realmente uma trajetória brilhante. Pelo que foi feito até aqui, a gente já pode prever e enxergar adiante uma trajetória muito brilhante e destacada. Então,
eu gostaria só que fosse encaminhado não só aos recém-possados, como também ao próprio presidente do CNMP, doutor Ricardo.
Doutor Ricardo Janot, que foi reconduzido também, né? Ele já passou pelo Senado, ele foi lido a
mensagem da presidente e ele está com data marcada para ser sabatinado. Disseram, mas eu no momento não estou lembrado do dia. Então, uma coisa assim. Eu inclusive em contatos lá com personalidades, assessores dele, meus amigos, Silva Amorim, que hoje é um dos assessores dele, eu falei a ele como é que estava o processo, ele disse que estava tudo correndo bem, que podia o Ministério Público ficar tranquilo que o nome dele ia ser referendado, sem sombra de dúvida, por causa da relevância e da votação expressiva como aconteceu da escolha dele na lista tríplice. Tudo estava correndo bem. Eu devo acrescentar ainda que o doutor Orlando, mal ao empossado, já com diferencial estilo dele, já solicitou e foi aprovado a criação de uma sala de espera para os procuradores gerais e membros do Ministério Público quando forem aos gabinetes dos conselheiros, que até hoje não tem. Chega um procurador, um promotor, um procurador-geral de justiça, fica em pé, aguardando ser recebido. E doutor Orlando já solicitou que criasse uma sala de espera confortável para todos os membros. E a unanimidade acolheu já a pretensão do doutor Orlando Chadel. Mais ou menos.
Não.
Então, põe em votação os votos com congratulações, aprovado. Faremos o documento e encaminharemos a todos os membros para que tomem conhecimento
e oficial. E ao Procurador-Geral da República, como
sim,
bem
todos os membros.
Referido a doutor
Hernandes. Claro, claro. Faremos um documento e encaminharemos a todos individualmente.
Não tem problema hoje, é que ele está encaminhando o pedido formal.
Claro, claro.
De procedimento.
Aprovado, então. Aprovado.
Eu queria pedir licença ao doutor Josenias de falar primeiro, que eu vou sair com a dor de cabeça. A coordenadoria.
Então, com a palavra, a coordenadora, por necessidade, ela vai precisar se ausentar. Com a palavra, a doutora Cristina.
Então, está tudo normal na coordenadoria, sem nenhuma novidade, com a gente tudo em paz. E eu pedi licença a vocês, porque minha gripe está danada e aqui.
Está pior do que você. Pronto. Em seguida, a palavra ao senhor corregedor-geral do Ministério Público, doutor Josenias França.
Bom dia a todos. Quero saudar os colegas procuradores de justiça, cumprimentando também a nossa ouvidora. E na pessoa dela, eu cumprimento todos os demais. A corregedoria também se encontra em ordem, os trabalhos estão correndo de forma ordinária. Ontem, no dia de ontem, estivemos nas promotorias de justiça de Tobias Barreto fazendo correção ordinária. A primeira promotoria e na segunda promotoria. Primeira é titularizada pelo promotor de justiça, doutor Anderson Viana Souza. A segunda, titularizada pelo doutor Paulo José Francisco Alves Filho, que encontra-se afastado por estar exercendo as funções de promotor assessor da Coordenadoria Geral. Assim, ontem estavam oficiando naquela unidade, por designação, os promotores doutor Anderson Viana Souza e doutor Edileno Ítalo Santos Sodré. Os promotores relataram as atividades que vinham exercendo na comarca, destacando o ajuizamento de diversas ações civis públicas e de improbidade administrativa de relevante alcance social. Eu tenho sentado, colegas, e verificado, assim, peça por peça, procedimento por procedimento, e verificando aquelas que têm realmente uma repercussão social para fazer a avaliação aquele conceito de ótimo, de bom, baseado na peça ou nas ações que foram produzidas e que deram resultado favorável para a sociedade. E nós encontramos lá, na verdade, algumas ações muito boas, mas muito boas. O trabalho dos promotores mereceu os nossos parabéns. Os promotores, então, têm uma ação de interdição do Estado Brejeirão, que já recebeu uma antecipação de tutela. Tem uma ação civil pública de funcionamento e melhorias de serviço da municipalização do trânsito. E também algumas inúmeras ações civis públicas para reformas de escolas municipais que estão, assim, caindo os pedaços. O doutor Edileno disse que o abrigo de Tobias Barreto tinha sido fechado e atualmente as crianças e adolescentes em situação de risco estavam sendo encaminhadas para a unidade existente no município de Umbaúba. E por conta dessa situação, os colegas fizeram a proposição de uma ação civil pública com o objetivo de criar uma casa lá em Tobias Barreto. Porque a grande quantidade de crianças justificava realmente ter lá em Tobias Barreto uma casa. E eu quero parabenizar, e eu já dei os parabéns aos colegas, porque a ação foi proposta, muito bem feita, inclusive já recebeu a tutela antecipada do Poder Judiciário naquela localidade. Os promotores de justiça tiveram oportunidade de elogiar os servidores das duas unidades correcionadas, que auxiliam no desempenho das atividades ministeriais com bastante empenho e dedicação. E aproveitei também para parabenizar a todos os promotores pelas ações impetradas e disse que os trabalhos seriam encerrados com a elaboração dos relatórios conclusivos que serão encaminhados aos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público. Também fomos comunicados pelo Conselho Nacional de Corregedores a eleição do Corregedor Geral Nacional, que como nosso Cláudio Portela. Eu gostaria exatamente de propor também um voto ao colega promotor de justiça do Ministério Público Militar, o doutor Cláudio Portela, pela sua ascensão ao cargo de Corregedor Nacional. Todos nós vamos fazer uma visita de cortesia agora em Salvador, ele vai estar presente, e pedir para que pudesse expor os seus planos, um horário maior, um tempo maior para expor os planos dele como Corregedor Nacional para o Ministério Público Brasileiro. Muito obrigado.
Eu até queria acrescentar, o doutor Cláudio Portela, ele é promotor do Distrito Federal.
É.
Promotor do Distrito Federal. Cláudio Portela Rego.
Não,
ele é do Distrito Federal.
É do DF.
É, DF. Não, é isso que eu estou...
Não, ele é promotor do Distrito Federal.
É.
A corregedora, a doutora Hermínia, que é doutora Hermínia, ela é promotora do Ministério Público Militar. e me atrapalhei, porque ela tem uma relação muito afetiva com ele, e agora me atrapalhei, faço a correção.
O doutor Cláudio Portela é uma figura extraordinária, tanto que na eleição lá administrativa para a corregedoria tinham 3 candidatos, mas os demais se renderam ao carisma e à sabedoria e o trato dele fácil. E foi então eleito por aclamação no final, doutor Cláudio Portela. É muito importante. E outra, é um amigo nosso, é um excelente promotor, é uma pessoa cordata. Quem convive com o Cláudio é amigo dele. Quando eu estou com ele por aí, ele faz questão de jantar comigo, almoçar comigo, é desse jeito. Nessa semana ele me contou, olha, outro dia vamos ver a Brasília, vamos com Orlando, vamos jantar. É uma figura extraordinária, ótima figura e competente. Tenho certeza que ele vai brilhar no Conselho Nacional como corregedor. Está aberta aí a palavra e a moção.
Temos com certeza esse voto.
Faremos o documento direcionado a ele. Faço questão de subscrever, que será um prazer muito imenso. Tá bom. Com a palavra, em seguida, com a palavra, a nossa ouvidora do Ministério Público, doutora Cristina Mendonça.
Bom, cumprimentos, caros colegas. E começo dizendo que estamos realizando o nosso serviço rotineiro. Mas eu tenho notado um assunto, uma pauta que vem se repetindo muito nas manifestações, inclusive pessoas que nos procuram lá. É a questão da transparência. Então, a gente nota que é uma grande cobrança por transparência em relação com transparência de tudo. Perguntam coisas em relação ao Ministério Público de Sergipe, mas é uma grande cobrança para que haja informações dos municípios, né? Que os portais, as informações sejam publicadas como determina a lei. E, inclusive, eu recebi algumas cobranças reiteradas de um manifestante com relação a uma orientação de serviço, salvo engano, acho que é uma orientação de serviço da coordenadoria, que é da época de doutor Rodomarques, salvo engano, é de 2012, e que determinava que, ou orientava os promotores para que eles fiscalizassem em seus respectivos municípios, para que os prefeitos fizessem publicar, as câmaras de vereadores fizessem publicar as informações devidas. E eu até encaminhei um ofício à coordenadoria solicitando a informação se ainda estava em vigor essa orientação de serviço. Ainda estou aguardando a resposta, né, para poder comunicar a esse manifestante que está insistindo bastante nessa questão. E durante a semana aí apareceu um processo que aí me chamou a atenção e de uma forma até não tão positiva, porque eu descobri que há uma associação, salvo engano se chama CISE, é um nome semelhante, uma entidade formada por advogados ou estudantes de direito, e ela foi constituída coisa de uns 3 anos atrás, e ela justamente ingressou com várias ações contra praticamente talvez todos os municípios de Sergipe, cobrando justamente a publicação dessas informações no portal da transparência. E isso chegou para mim no gabinete da procuradoria para aparecer, e eu fui procurar saber se tinha sido só direcionado àquele município de que tratava o processo ou se era para todos os municípios. E aí descobri várias ações, algumas já sendo julgadas e eles ganhando as ações realmente para determinar os prefeitos que publiquem. Isso me deixa assim, nossa, alguém ocupou nosso lugar. Eu acho que foi uma entidade civil ingressar com uma ação civil pública, inclusive eles não tinham nem o tempo necessário, não tinham um ano de constituídas, foi coisa de 2 ou 3 meses depois de constituídas, ingressaram com as ações, isso gerou uma série, um retardo também, alguns transtornos na tramitação dos processos, mas isso, disse, nossa, vou fazer uma meia-culpa pelos demais. Eu acho que nós é que deveríamos estar entrando com essas ações civis públicas e não uma entidade formada por advogados. Então, eu chamo a atenção para isso, infelizmente a coordenadora não se encontra no momento, mas para que, se essa orientação de serviço ainda existe, que nós deixemos os colegas atentos, ou reiteremos, ou renovemos essa orientação, para que haja realmente essa fiscalização, porque o ambiente que a gente, o clima que a sociedade vive hoje em dia é muito no sentido da cobrança de transparência em todos os locais. E nós, inclusive, Ministério Público, somos cobrados pelo Conselho com toda a razão, nosso portal é constantemente aperfeiçoado. Eu recebi até uma manifestação curiosa, uma pessoa que se diz lá um nome mais ou menos, eu não gravei, que é um nome comum, que se diz morador do Rio de Janeiro, uma rua, número tal, CPF, RG, na Rocinha, e pergunta o que foi que o Ministério Público de Sergipe fez nos últimos 3 anos para implantar a lei de acesso à informação, etc, etc. Encaminhei, como manda a nossa resolução interna, para a Secretaria-Geral, para que forneça as informações, que realmente houve um avanço muito grande. O nosso portal está evoluindo rapidamente e cada vez tem mais informação. Nosso portal da transparência, hoje, ele é completo. O acesso à informação, ele é bastante completo e muito bom. Mas essa pessoa do Rio de Janeiro nos cobra detalhadamente o que foi que fizemos nos últimos 3 anos, a partir de 2012, que é quando começou essa lei. E me lembrou que eu avisei aqui um tempo atrás que tinha achado estranho que nós tínhamos recebido uma solicitação também do Rio de Janeiro, que fazia vários questionamentos sobre o Ministério Público. E eu disse, isso achei estranho, ele fazer esse nível de detalhamento, que é em formato de máquina, etc, etc. Coincidentemente, alguns meses, 2 ou 3 ou 4 meses depois, não me recordo, a revista Época publicou um libelo contra o Ministério Público, contra o Judiciário, etc, etc. Então, o que a gente nota é que, às vezes, nós somos alvo também de muitos questionamentos.
Na reunião, salvo engano, do Mato Grosso de Bonito, foi noticiado isso, e que era um movimento orquestrado em todo o Brasil.
Exatamente.
E as pessoas, os nomes tudo fictícios, tá?
Exatamente.
Endereços também, tá? Tudo. Mas todo no Brasil, né, também, atrás do portal de tudo da
transparência. Exato. Eu tenho recebido
detalhes de salário,
vários, de vários questionamentos.
Eles queriam dizer que ele queria.
Eles querem dizer, eles imaginam que existe uma caixa preta, que não há.
Não há.
Para provar que não há,
está
tudo aberto.
Tudo transparente.
Mas existe, eu acho que agora a cobrança é: o que estamos fazendo para impor a transparência aos órgãos que nós fiscalizamos? E não tenho dúvidas que depois desses questionamentos que estão chegando, da mesma origem que vieram os outros, daqui a alguns dias teremos alguma matéria publicando, dizendo que os ministérios públicos não fiscalizam, etc. E esse é o clima que a nação vive, devemos estar preparados para ele. Então deixo aqui meu alerta, digamos assim, para que a gente trabalhe essa questão, uma questão atual, uma questão que, inclusive, o Ministério Público Federal está com uma iniciativa de lei coletando assinaturas para um projeto de iniciativa popular de combate à corrupção. Então, essa é a matéria do momento. É o momento que o Brasil vive hoje. Estamos em busca de combate à corrupção, estamos em busca de transparência, e nós, como órgão fiscalizador por excelência, não é, do patrimônio público, devemos ter a primazia nessa busca. Devemos ter a iniciativa e não ser superados, de repente, por uma ONG que está fazendo um serviço meritório. Não desmereço. Apenas achei que nós aqui deveríamos ter feito primeiro. Se não fizemos ainda, vamos fazer para que isso não se renove, né? Não ocorram outras questões semelhantes. E do resto, demais, é bastante interessante, doutor Josenias, que já foi ouvidor, doutor Bernes, que também já passou, a diversidade das questões, as questões mais... Olha, se doutor Zé Carlos, dá para fazer vários livros, não é um livro só, não. Dá para escrever vários livros. Ah, e continua frequentando. Ele e outras pessoas muito frequentes, usuários frequentes dos nossos serviços, continuam nos visitando, e a eles foram acrescidos muitos outros usuários frequentes. Viu? Pronto, é só isso. Obrigada.
Eu concordo com a colocação da senhora com relação à questão da transparência, e eu acho que o nosso portal deve refletir e disponibilizar exatamente o que a lei federal dispõe sobre isso. Agora, eu vejo com relação, por exemplo, o que, que uma ONG do Rio de Janeiro quer saber sobre informações de transparência do Estado de Sergipe? Eu me recusaria a responder esse tipo de indagação.
O pior é que a lei não permite que a gente se recuse. Nós não podemos perguntar por que a pessoa quer, para que
é a relação
a pessoa
pertinência?
Quer. Não podemos perguntar.
Ela deveria se reportar ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu acho que extrapola até a finalidade dessa
mas,
ONG.
Não é ONG. Esse não é uma ONG. Esse é um morador.
Pior ainda.
Da Rocinha.
Pior ainda.
Não desmerecendo a Rocinha, o bairro.
Eu acho que deveria simplesmente laconicamente informar que as informações estão no portal.
Mostrar o que está no portal, mas não entrar no jogo deles.
Mas nós fazemos isso. Mas temos que responder, temos que dizer se estão no portal, aonde estão, inclusive mostrar de preferência o link, olha, o endereço eletrônico é esse. Mas ele foi mais além, ele não quis saber só o que está no portal, ele quer saber quais foram as ações empreendidas, como nós fizemos. Não, mas, e sabe por que eu vou dizer que não é, não, é uma pergunta difícil de responder, mas tem um fundamento, e eu vou dizer qual é. O CNMP, na resolução que ele tem, ele diz que nós devemos fazer um relatório anual. Neste relatório anual, nós temos que informar as ações que nós adotamos. Logo, o cidadão está dizendo, eu posso perguntar as ações que vocês adotaram. É claro que será dada uma resposta, não vai haver este nível de detalhamento todo, porque está ali, está tudo presente, o portal está completo, está... Todas as funcionalidades praticamente já existem. As que ainda não estão, como exige o manual, que é um novo manual da transparência que saiu agora, então está tudo sendo adaptado para o novo manual da transparência, já vai ser colocado no ar dentro em breve. Mas o que eu acho é que existe por trás disso um movimento que acho que é de algum setor da imprensa, como aconteceu aquele da revista Época, que quer colocar, desvendar alguma coisa, mostrar que o Ministério Público não tem transparência. E eles não vão ter sucesso, pelo menos no que diz respeito ao Ministério Público de Sergipe, eles não terão esse sucesso. Agora, não tem como a gente dizer para que você quer essa informação, que é vedada expressamente pelo CNMP.
Temos que guardar as cautelas devidas. Você responde na medida do possível.
Doutora Cristina, olha, eu concordo com a senhora que realmente não há como você embarreirar o pedido de informação. Mas, efetivamente, veja, as regras que o Conselho Nacional traçou em relação ao portal da transparência é para a gente colocar as informações de forma pública, mas não para direcionar a informação. Então, quando a gente tem, por exemplo, no relatório do CNMP, a exigência da comunicação das ações promovidas pelo Ministério Público, não são as ações específicas do portal da transparência, são todas as ações promovidas pelo Ministério Público, que já estão disponibilizadas. No que pese eu particularmente discordar veementemente, certo, de se ter informações sobre os inquéritos civis instaurados, o Conselho Nacional determinou, há 2 meses atrás, alguma coisa assim, que nós colocássemos no portal da transparência a informação procedimental. Eu não concordo com isso veementemente por um motivo simples. Porque pelo simples motivo de você ter uma pessoa objeto de investigação, você já passa a atacar a honra desta pessoa. No sentido técnico, não é um crime contra não é o cometimento de nenhum crime, mas efetivamente você já tem alguma mácula ali, certo? E você está no plano de investigação. Então eu entendo particularmente que não deveria ter essa divulgação, mas o Conselho assim determinou e assim nós procedemos, mas de forma genérica, né? Nós não temos uma informação personalizada para as ações que nós empreendemos sobre o portal da transparência.
Não, deixa eu explicar, doutor, Eduardo. Eu concordo com
ele. E só concluindo, doutora, eu concordo com o que o doutor Carlos Augusto pontuou aqui, que o pedido também é muito genérico, né? O que é que você fez pelo portal da transparência do próprio Ministério Público? Olha, o que nós fizemos está no portal da transparência.
Pior do que isso. Ele quer saber o que nós fizemos em prol da lei de acesso à informação. Claro que ele vai receber uma resposta, digamos assim, localizada, porque não tem então, nem como se recuperar.
Pudesse,
esse
se
tipo
eu puder
de informação.
Sugerir alguma coisa, senhora, eu acho que a resposta deveria estar. Tudo que o senhor está questionando está no link tal.
Exato.
Tão genérico quanto o pedido.
É. Agora, existe uma separação aí das coisas. Essa consulta pública que foi determinado fazer, eu achei assim, para mim ficou ótimo, porque eu consigo achar tudo e dar todas as informações. Eu também sempre resisti muito a abrir, eu abria por senha. Eu achava justíssimo que cada um tivesse sua senha e acompanhasse todo o seu procedimento, como era. Mas houve essa determinação, mandaram abrir, está aberto, está funcionando com perfeição. Aliás, eu achei interessantíssimo que ontem um desses reclamantes reiterados, esteve lá e ele não sabia lidar com a consulta pública. Ele queria saber, olha como foi interessante. Ele achava que o promotor de determinada cidade não tinha dado andamento às várias pedidos e provocações, etc. Aí eu usei a consulta pública, abri a cidade no judicial e encontrei lá umas 20 e poucas ações civis públicas, todas. Ele ficou encantado. Ele não tinha acesso a isso. Quando ele viu que já estava tudo promovido e que com um clique ele podia acompanhar todas no judiciário que estava acontecendo, ele ficou encantado. Realmente foi uma funcionalidade. Foi boa para o promotor, porque agora se consegue ver claramente o trabalho que está sendo feito, o usuário fica satisfeito. Pronto. Eu achei que funcionou muito bem. Eu nem sabia que o portal era capaz de separar assim por promotoria e mostrar tudo que está em andamento. Achei muito bom. Mas o que essa pessoa está pedindo é uma sutileza. No manual tem essa obrigação da gente fazer um relatório anual. Quem tem que fazer ouvidoria? Tem que fazer um relatório anual, se não me engano, no mês de fevereiro. E nesse relatório tem um item que diz ações empreendidas a favor da lei de acesso à informação. O que ele está querendo saber é exatamente isso. O que foi? Ele é uma pessoa que conhece profundamente até o manual. Quer dizer, não ele, quem está por trás disso. Como nós não publicamos os relatórios, o primeiro ano que a gente vai publicar vai ser agora. Inclusive, eu acho que eu nem vou aguardar o final do ano, vou publicar o primeiro semestre logo para não deixar isso. Nós não publicamos porque não havia essas. O manual não pedia, etc. E agora o manual pede. Então, como ele viu que não existia lá na ouvidoria, não existia no Serviço de Informação do Cidadão, SIC, não tinha esse relatório, ele está pedindo isso, entendeu? Eu noto que há uma sutileza nisso. É alguém que conhece muito bem assim, as normas mais detalhadas lá da ouvidoria, etc, etc. Por isso que eu acho que o que está por trás disso é a mesma estrutura que fez deflagrou aquele ataque, e aquele ataque não foi contra a Sergipe. Veja que Sergipe não foi nem mencionado praticamente, foi mencionado até de uma forma boa, né? Porque quando eles mencionavam coisas ruins, eles não incluíram Sergipe, então não funcionou, né? Mas a gente nota que existe, assim, como o Ministério Público acho que tem feito muitas ações que desagradaram setores, vem a maré contrária, né? Fora que eu fiquei assim, surpresa, que eu vi o presidente da Associação dos Delegados do Rio de Janeiro tendo ações assim extremamente hostis contra o Ministério Público como um todo. E talvez seja daí que vem, por coincidência do Rio de Janeiro também. Talvez seja essa a origem de todas essas perguntas. Porque ele chegou a encaminhar, segundo a revista Veja, acho que foi na Veja que eu vi, chegou a encaminhar um documento ao presidente lá da Câmara, o Cunha, deputado, dizendo que ele tirasse das gavetas todos os projetos que existem contra o Ministério Público. Que o Ministério Público era isso, aquilo, etc. Então, eu acho que talvez a origem seja essa, e nós todos temos que realmente dar as respostas, mas as respostas corretas, sabendo o que está por trás da pergunta, né? As cautelas, exatamente. Porque tudo o que ele quer é que a gente indefira. Indefiro! Ele recorre. E nós somos obrigados a publicar todos os pedidos indeferidos. É uma série de consequências nisso, mas aqui o alerta é mais no sentido da atividade fim, para que fiscalize realmente, cumpra aquela determinação, que acho que foi o doutor Eduardo, era ainda assessor de doutor Rodomax nessa época, né, que foi feita essa orientação de serviço. Essa recomendação, aliás, é uma recomendação. Foi reeditada, foi renovada, né? Então, é distribuir novamente para os colegas, para que eles, né, se atentem.
Doutora Cristina, inclusive, fazendo um gancho à sua palavra, nós criamos já aqui um grupo de trabalho sobre o portal da transparência dos municípios sergipanos. E envolvemos todos os órgãos de fiscalização, a Controladoria Geral do Estado, o Tribunal de Contas. Eu pessoalmente fui fazer um convite de adesão ao presidente do tribunal, e o Ministério Público Federal, através do presidente Heitor, né, ele é o chefe do Ministério Público Federal, a Controladoria da União, formamos um grupo e vamos fazer um curso aqui no Ministério Público e com os prefeitos, seus representantes ou representados, com as pessoas da área de finanças, contadores, e vamos, depois desse curso, nós vamos com eles mostrar como deve ser feito esse portal e para posteriormente, através de um diálogo envolvendo os promotores do interior, fazer com que eles aceitem, porque está na lei de responsabilidade fiscal.
Muito oportuno, doutor.
Quando eu fui promotor do patrimônio público, eu já disse outra vez que eu tentei de todas as formas, cheguei a elaborar um documento e encaminhei aos promotores mais de uma vez por e-mail, para encaminhando já o pedido aos prefeitos, para que desse prazo a eles para montar o portal. Mas não sei por que cargas d'água não. A informação que eu tenho do mapa da Controladoria Geral do Estado, que nenhum prefeito montou. Inclusive Aracaju, que é a cidade maior, está aí, o Deus dará. E nós estamos tentando, desta feita, organizar um movimento do portal da transparência em todo o estado de Sergipe. E vamos dar um curso, palestra, aqui no nosso auditório. Isso serve também para a gente, isso é claro. Essa é a importância. O doutor Zé Carlos pediu a palavra. A palavra que você
deu. Bom dia a todos. Eu vou me atrever a dizer algumas coisas, temerariamente, tendo à mesa um constitucionalista reconhecido, doutor Carlos Augusto. Vou dizer algumas bobagens, mas me permita, doutor Carlos Augusto. É que na provectude a gente vai envelhecendo e cada vez diz mais coisas que não deveria. Por exemplo, e depois tem um outro assunto que eu vou pedir para pautar numa reunião nossa aqui. Veja, portal da transparência, nada em contrário. Mas é uma coisa que me assustou logo no início. Por exemplo, minha declaração de imposto de renda, eu coloco no envelope, grampeio, e ninguém pode abrir, só eu posso ter acesso. Mas eu devo dizer quanto eu ganho para expô-la publicamente. Não entendi. Nem assim que diz em relação ao imposto de renda. Segundo, problema do acesso à informação. Parece-me que se eu pedir uma certidão de uma determinada coisa, eu tenho que dizer para que é que eu quero que eu vou utilizar aquela certidão. Somente se for de ordem pessoal. Nem assim, doutor Carlos Augusto, que disse? Ou não? Uma certidão, quero uma certidão a seu respeito, mas eu tenho que dizer para que eu possa dizer se vou atender ou não. Não é assim. Não é verdade? Mas a lei diz, não, que eu devo abrir toda e qualquer informação que se me peça, inclusive aquelas absurdas, como tem aqui de um ex-deputado, que pediu para que nós disséssemos quanto havia sido pago de diária nos últimos 10 anos. É uma estupidez, um negócio meio totalmente sem sentido. Mas teve um pedido dessa monta feito através lá. Mas tudo bem. Nós não temos efetivamente, acho que nada a esconder, mas eu acho.
Os investimentos não precisa pedir, eles já estão disponíveis.
Perfeito.
No portal.
Outra coisa que eu não entendo, aí eu vou avançar mais um pouco, o doutor Carlos Augusto vai entender. Entendeu? Porque eu perguntei ao próprio autor, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas não está dito que o casamento será entre homem e mulher. Aí o Supremo diz, não, tem que casar, porque o mais importante é a família. Eu estou dizendo as minhas, porque eu acho que é um negócio tão, não é? Tudo bem, mas se decidiu que o juiz, por exemplo, não pode negar a celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que o que está acima de tudo isso é a família. Tudo bem, não estou discutindo essas coisas. A gente faz o que quer, a gente casa com quem quer, né? E dizem até lá na minha prosaica Itabaianinha que a mulher não casa com a cobra porque não sabe se é masculino ou feminino. É assim que se diz no interior do estado. Mas isso é um dito popular. Eu não estou inventando nada, nem estou dizendo. Mas esse não é o problema. Eu estou apenas divagando e eu acho que me permito, depois de 23 anos aqui no colegiado, dizer essas bobagens. Doutor Eduardo, não leve a. Não se aborreça, não. Que não se aborreça, anote, porque. Porque não são coisas que se dizem na prosaica Itabaianinha, que você conhece, tanto eu, alguns dos personagens, somente o nosso Pistola, que é uma figura folclórica lá de Itabaianinha. Mas o que eu queria, em verdade, doutor Paulo, dito isso, apenas umas achegas, umas bobagens que temerariamente eu digo, tendo na mesa um intelectual, né, de reconhecido, né, conhecimento jurídico. É o seguinte, eu funcionei aqui, eu fui designado relator de um procedimento que tramita neste colegiado. E chegou na corregedoria, doutor Josenias sabe, uma determinação de sobrestamento lá em Brasília, um pedido feito por um ex-deputado, né? A corregedoria arquivou um procedimento contra o doutor, o promotor de Lagarto. E ele recorreu. A pessoa que era deputado federal na época, hoje não é mais. E eu pensei na época, bom, se foi sobrestado, não. O sobrestamento foi lá em Brasília, mas continuou tramitando aqui. E eu já emiti o parecer nesse sentido. E eu queria postular a Vossa Excelência no sentido de que se pudesse ser colocado, está tramitando aqui, já tem um parecer, já está pronto, a questão para mim já está madura, que foi recepcionado esse É um recurso, né, do ex-deputado, que eu não vou adiantar meu voto, já me pronunciei a respeito e está aqui. Eu gostaria apenas de pedir a Vossa Excelência, como já tem umas 3 ou 4 sessões que eu devolvi, 3 semanas, que Vossa Excelência pudesse verificar da possibilidade de pautar este procedimento, para nós não ficarmos esperando o que é que Brasília vai decidir, porque eu acho que nós é que devemos decidir.
Brasília,
né?
Sobrestou exatamente por conta do andamento desse recurso.
Aqui. Como nós já temos o resultado, vamos informar a Brasília, se for o caso, que
um voto,
já.
Resultado não, temos só um voto.
O voto.
Porque eu não distribuí para os colegas que estão me inteirados de se tratar.
Vamos, doutor Zé Carlos. Vamos,
entendeu? Porque se Brasília está esperando.
Na próxima sessão já põe.
Viu, doutor Paulo? Se Brasília está esperando que nós nos pronunciemos, já tem o voto pronto para nós nos pronunciarmos. Essa é a minha postulação.
É você passar o voto para a gente ter conhecimento. Já ver se posso pautar para a próxima sessão.
Por favor. Era nesse sentido apenas, para que a gente diga a Brasília, nós decidimos assim. E Brasília faça de entender.
Pronto.
Diferente.
E fica, né, assim registrado.
Era isso. Muito obrigado. E desculpe-me por ter dito essas.
Nada, a gente sabe o que você diz isso só para relaxar, né? Para relaxar.
Doutor Zé Carlos, o senhor vai apresentar o voto aqui para ser.
Vou, que eu fui relator, fui designado relator.
Certo, aí era interessante, não sei se nós podemos ter conhecimento, acesso antes, prévio.
Pode,
para podermos estudar pelo menos a matéria de fato, não sei. Bom, qualquer coisa a gente pede vista. Ou então a gente pede vista, né? Se tiver necessidade de conhecer a matéria de fato.
Disponibilizar o voto, que já está.
Eu acho ideal é isso.
No gabinete lá, pode ser, não vejo nenhum problema.
Até para facilitar o andamento.
Perfeito.
Doutor Paulo,
obrigado.
Com a palavra, doutor Ernesto, por favor. Doutor Ernesto, já tinha pedido. Viu? Pois não.
Dois assuntos, doutor Paulo. Curadores. O primeiro diz respeito que eu tomei conhecimento através de um ofício da Procuradoria-Geral acerca da reunião marcada para o dia 27 agora de agosto com os assessores do gabinete acerca do Diário Oficial Eletrônico. Agora, não, pelo menos eu não localizei no ofício onde vai ser realizado, né?
Não, e a quem nós devemos, que o ofício diz que a gente tem que indicar quem são os assessores, né?
Os três assessores.
São os três, né? Mas fala em indicar. Se são os três.
Agora só não diz o local.
Pronto,
Doutor Ernesto, é uma hora, é só das 8 às 9. Sim, e
não, 9 às 10. Algumas procuradorias, outras 9 às 10.
É, de 9 às 10, mas eu vou fazer, uma correção no ofício e vou identificar o local onde serão feitas as reuniões. É. Tenho certeza disso. Encaminharei a todos os colegas nos gabinetes.
É. Outro assunto que eu quero trazer é que estava designado hoje para funcionar na sessão das câmaras cíveis reunidas de hoje, e eu tomei conhecimento ontem que não tinha pauta designada. Mas mesmo assim eu entrei em contato com a servidora Regina, que ela me informou que só haverá reunião na próxima quinta-feira. Então eu quero comunicar aqui.
Esse assunto já foi batido aqui, ficou acertado.
Pelo que eu sei, é quinzenal.
Sim, mas estava lá designado.
Não, a designação é genérica, não é? É assim.
É genérica.
Se tiver.
E se acontecer?
Eu já vivenciei essa experiência, ficou acertado, inclusive aqui, para que a gente deva procurar pelo setor lá competente, saber se vai acontecer a reunião.
Ao TJ.
Na verdade, o que para mim está funcionando assim, eu acho que está dando certo. Na página no portal do TJ tem assim, consultas. Quando a gente entra ali, clica, tem consultas, pautas, sessões. 2015, câmaras reunidas. Aí aparece se tem a pauta ou não.
Hoje eu estou trabalhando assim já. Manda a assessoria verificar. Quando está meu nome na pauta, eu mando verificar. Antecedência. É isso que tem que fazer, doutor Ernesto, tá bom?
Um comunicado para fazer depois.
Doutor Celso, está com a palavra. Então pronto, doutor Zé Carlos, por favor.
Não, é só um comunicado. Eu estive com o doutor Osório, esteve aqui na semana passada, e disse que está na primeira Câmara, pelo menos, disponibilizado o voto dos relatores para os membros do Ministério Público que não estavam anteriormente.
Mas já está agora, inclusive.
Perfeito. Perfeito. Na hora da sessão.
Mas já foi um avanço, né?
Foi. A Câmara Civil houve um momento que nem abria, não tinha nada. Eu aí fiz uma solicitação ao presidente, ele pôs em votação com os membros, foi aceito e assim voltou o que era. Inclusive a segunda Câmara, presidente do Desembargador dos Anjos, que tem sido muito solícito. Ele, inclusive, tenho feito sustentação lá. Nessa semana eu fiz sustentação, que era uma matéria de improbidade, que a Procuradoria-Geral do Estado, alguns membros, alguns procuradores, acionaram uma ação de improbidade contra uma determinada empresa aí, e o juiz da comarca aqui, ele mandou que o procurador-geral se manifestasse, tendo em vista que os procuradores não têm dependências para esses tipos de improbidade, ação de improbidade, se é isso que eu entendi. E o procurador-geral disse que não. Os procuradores têm dependência funcional para qualquer tipo de ação. O que eu, inclusive, fui parecerista nesse processo e sustentei lá que precisava que ele confirmasse, ratificasse. Mas o relator disse que, quando ele diz que eles têm independência funcional, implicitamente ele ratificou. E assim foi votado, e os procuradores, um grupo de procuradores, não sei quantos, uns 9, então vão processar essa ação de improbidade contra um empresário sergipano, que eu achei meio temerário, porque inclusive eu juntei jurisprudência do STJ, posicionamento de inclusive um desembargador, no sentido que tinha que o procurador-geral ratificar, né, porque ele não tem a independência funcional que tem o Ministério Público. Eu até citei um posicionamento de um desembargador, mas passou. Eu acho que vai haver recurso, né? E deve voltar para mim esse processo. É isso que eu tinha a dizer.
O que eu queria só acrescentar, doutor Paulo, é o seguinte. Na primeira Câmara, onde eu sempre funcionei, o tempo inteiro, nunca funcionei na segunda Câmara. E a gente sabe que, regimentalmente, o pronunciamento de qualquer um dos presentes é até o final do relatório. Mas sempre houve uma boa prática, desde a época da desembargadora Clara, que nós participamos dos julgamentos, assim, opinando. Sim. Porque o interesse, ela dizia assim, o interesse não é meu, O interesse é das partes.
Mas, pelo que eu percebi, não há essa manifestação, não.
Não
eu
há
acho que a pessoa
formalmente.
Tem que se inscrever antes, até 8h30, tem que se inscrever para dizer que vai fazer a sustentação.
Perfeito.
Não há, assim, discussão. Não, o promotor, o Ministério Público também. Até o início da sessão. Se quiser se manifestar, tem que
veja,
deixar...
Na segunda Câmara,
tem que pedir prioridade lá, né?
A dificuldade é que eu chego lá, não sabia desse processo, desse processo estava em pauta. E aí, quando o procurador do Estado, o Vinícius, fez a sustentação, eu aí pedi, o processo era físico, eu pedi o processo, fiz uma leitura rápida ali, vi meu parecer, aí eu aí comuniquei ao presidente que gostaria de me manifestar após a palavra do advogado. E ele assim permitiu, a Câmara assentou e eu me manifestei, mesmo como parecerista. Eu achei isso muito bom. Uma abertura muito grande para a gente poder trabalhar. Segunda Câmara, cível. Eu achei isso muito bom. É um avanço. A segunda Câmara eu fiz e todos ficaram de acordo. Bom, tem mais alguém a falar? Eu ainda tenho, agora no que ocorrer, eu tenho ainda para lembrar aqui que em sessão anterior a essa, em sessão, há duas sessões atrás, nós discutimos aqui para a criação de uma comissão, né, comissão para estudos sobre as atividades funcionais dos procuradores de justiça, com enfoque da atuação junto às câmaras cível e criminal, de órgãos judiciais. Esse assunto foi muito debatido numa sessão muito boa aqui, que inclusive eu presidi, e fizemos um grupo da comissão. O doutor Carlos Augusto fizemos a comissão, mas não tínhamos ainda formalizado quem seria o presidente da comissão, viu, doutor Carlos Augusto? O assunto interessa. Então, aqui por aclamação, o senhor estava viajando, o senhor foi escolhido como presidente da comissão. E eu aí disse, ter o cuidado que nós íamos lhe consultar. E foi feita a consulta pelo nosso chefe de gabinete, o atual procurador-geral de justiça, procurador de justiça, doutor Eduardo. E assim, eu já elaborei a portaria e já está assinada o senhor como o presidente dessa comissão, que o senhor já sabe do assunto. É isso que eu tinha a dizer. Aqui apoio. Tem que caminhar, já está criado. Mais alguém deseja falar? Então, dou por encerrada a sessão. Que Deus nos abençoe e um bom fim de semana para todos. Né?